Aleluia, nós queremos trazer um pequeno retorno. Hoje de manhã já trouxemos para a parte da igreja que se reunia na parte da manhã. E sempre é um privilégio ser comissionado e abençoado pela igreja e sair debaixo de autoridade. E sair como o braço estendido de vocês, como parte da igreja. Sempre quando estamos nessas localidades, nessa vez nós estivemos em Rio Branco, Guajará, Mirim, Porto Velho de novo, e sempre trazemos um abraço muito especial da parte de vocês. Não é algo particular, não é um ministério pessoal, mas é algo como expressão do corpo de Cristo. E ver o rosto daqueles queridos irmãos e ver eles estreitando os laços de amizade, de amor e conhecimento. Alguns dias eles estiveram aqui conosco em julho, tem havido já casamentos, trânsito de jovens, né? Deus está formando ali um relacionamento mais estreito e é algo muito lindo ver aquilo que Deus está fazendo. E queremos trazer assim como nessa parte da introdução a importância da oração 24 horas. Os olhos deles chegam a brilhar quando falamos que, de hora em hora, há pessoas orando, intercedendo, clamando, mencionando essas localidades diante do Senhor. Isso traz um respaldo, isso traz uma segurança no Senhor, isso traz uma alegria em Deus e uma bênção do Senhor muito grande sobre cada uma daquelas igrejas. E nós então queremos trazer de volta esse abraço muito caloroso. Acho que pegamos os dias mais quentes do ano, foi o que eles nos falaram. 42, 43, 44. Nosso termostato já para de funcionar depois dos 30, né? Rogério já é mais calejado aqui, mas eu, misericórdia. Mas, acima de tudo, foi um calor do Espírito, tremendamente precioso, precioso que Deus derramou ali sobre nós. Quero dar essa introdução, agora quero passar a palavra para o Rogério.
Nós fomos até Rio Branco, no Acre, e lá já estavam os presbíteros de Porto Velho, de Guajará Mirim, e também o Jackson de Rio Branco. E durante os 3 primeiros dias que passamos juntos, pudemos fazer uma supervisão geral da igreja naquela localidade. Foi muito gostoso estar com os presbíteros e tivemos um outro encontro que sempre tomamos como fundamental para todos nós, que é o encontro com os discipuladores, aqueles que estão tendo uma carga para pastorear, para cuidar de vidas. E então, nós também lá tivemos 2 oportunidades com os que estão desejosos no seu coração de frutificarem, e os demais, e passamos 2 noites com eles e uma noite com toda a congregação. Houve muita alegria, muito júbilo por estarmos diante do Senhor, e como nós não fomos lá para dar crescimento a ninguém, porque o crescimento vem do Senhor, né? Diz o texto de Colossenses 2,19, que através das juntas e dos ligamentos, o crescimento vem de Deus para o corpo. E apenas fomos lá ajudar a regar, a limpar alguma coisa, para que eles possam crescer. E queremos dizer aos irmãos que ali em Rio Branco a igreja está crescendo. Eles cresceram mais ou menos 41% durante esse ano que passou, e já ultrapassaram os 130 discípulos naquela localidade. Também temos um número expressivo de discipuladores, eles são 32 discipuladores que cuidam desses 134 discípulos. Então é com muita alegria que eles estão trabalhando e nós fortalecemos eles na fé, na esperança, no amor, para que eles prossigam para o alvo. Eles têm alvos bem determinados em toda a congregação. É muito interessante o que Deus está fazendo ali. eles, desde o ano passado, eles começaram a se mover daquele lugar, não ficaram só em Jerusalém, como nós falamos, a nossa Jerusalém, Porto Alegre, mas eles têm a Jerusalém, Rio Branco, e dali eles foram adiante, eles têm mais três localidades, uma de 600 quilômetros dali, que é Cruzeiro do Sul, fica quase na divisa do Brasil com o Peru, é uma cidade um pouquinho maior, e então os irmãos também ali estão começando a formar um pequeno núcleozinho de discípulos, são quatro discípulos que tem em Cruzeiro do Sul. Também tem uma cidade que chama Boca do Acre, e fica a 200 quilômetros dali de Rio Branco, também estão sendo assistidos alguns discípulos que vivem naquela localidade. E eles abriram um trabalho bem próximo, que fica mais ou menos uns 60 quilômetros dali de Rio Branco, em direção a Guajará-Mirim, que é a cidade de Campinas. E ali eles estão também com um pequeno grupo de quatro discípulos, e tem, segundo eles nos informaram, tem alguns quatro ou cinco novos discípulos que estão sendo preparados para o batismo. Então, eles já saíram de Rio Branco, eles já estão atingindo outras localidades, e então há muita alegria entre eles por estarem servindo ao Senhor. Nós reafirmamos a oração 24 horas de intercessão pela igreja e por esses relacionamentos que nós temos com eles, os irmãos que continuam a interceder com essa fidelidade diante do Senhor, porque certo que Deus vai fazer uma grande obra naquela região ali. O Jander, nosso amado que enviamos daqui, ele está muito feliz naquele lugar, agora um sorriso um pouquinho maior, e seus olhos estão abrindo para coisas novas do que Deus quer fazer com ele na região. E nós também ficamos muito alegres, porque daqui um pouquinho temos notícias melhores aqui. Ele está cuidando de 12 discípulos, 12 adolescentes, sendo que um já começou a fazer discípulos. Então, assim como nós temos tido essa experiência entre nós de cuidado com vidas, eles lá também têm e já praticam, e é muita alegria, Ion.
Aleluia, realmente é algo muito especial ver o Jandra ali funcionando, servindo, mobilizando. Realmente tem sido um tesouro de Deus. Sabemos o preço que a igreja em Piau ofertou, né, Ivan e Maristela, que estão aí, ofertaram daquilo mais precioso, e tem sido de grande proveito para aquela região. Tem sido realmente um braço direito para a vida do Jackson ali, a vida do Jander, outros ministérios levantando, inclusive nessa cidade de Campinas. O Jander está como chefe de equipe, entre aspas, vamos dizer assim, né? E debaixo da autoridade dele tem um pastor batista, um irmão que saiu da denominação e agora está sendo discipulado pelo Jackson, inclusive é cunhado dele? Cunhado dele, ser discipulado pelo cunhado. E aí não é fácil, né? Mas esse homem toma uma postura de discípulo, de humildade, de quebrantamento, e se submeteu debaixo da direção delegada do Espírito Santo ali através do Jander, e está sendo de grande proveito esse trabalho ali. É muito precioso de ver. E aquele caminhão do Jander vai para cima, vai para baixo, lota aquele, não sei se é caçamba, não é caçamba, não, como é que é? Baú ali, né? Enche de gente. As regras de trânsito acho que é um pouco diferente lá, né? E sei que lota e enche de gente. E vai para lá e vai para cá, cadeira e irmãos. Mas é uma benção. Realmente está sendo de grande proveito ali. Depois de 3 noites e 3 dias extremamente quentes, fomos em direção a Guajará-Mirim. Fica em torno de umas 7 horas de viagem de estrada. Estrada, deixa assim. Faz de conta. E fomos aprender como desviar dos buracos. e chegamos em Guajará-Mirim, que fica na fronteira com Bolívia. Muitos irmãos aqui, alguns aqui já estiveram lá por perto, e é uma cidade muito sui generis, muito especial. Ali, quem Deus tem levantado é o Magno, junto com a Marisa, apelidado de Doçura. É o apelido carinhoso da esposa, e nós ouvimos muito da doçura dele, porque ele não está muito acostumado a ficar longe dela, né? Então era doçura para lá e doçura para cá. E aí lembramos das nossas, né? É. Oh, Senhor. E aí ficou doce a coisa. Mas nessa cidade de Guajará-Mirim, há um número também interessante, que as três congregações estão crescendo parelhas, em número, em qualidade, é algo muito lindo de ver. Mas nessa cidade, já faz uns 2 anos, eles estão se estendendo assim também, da Jerusalém deles, Guajará, para arredores, uma nova cidade que fica a uns 30 quilômetros antes, chamada Nova Mamoré. E tem alguns irmãos, uma equipe grande, que estão indo semanalmente lá, se esforçando, 12, 15 irmãos, indo cada domingo, com muito clamor, batendo de porta em porta, ministrando, ganhando vidas, discipulando, e conhecemos esses 4 irmãos também ali, muito preciosos os queridos que ali estiveram. E também estivemos com os discipuladores, fortalecendo eles, 2 encontros, outro encontro com a igreja, muito barulho, muita alegria, as músicas já é ali, português, espanhol, muita influência do Marcos Witt, né? Muita alegria do Senhor ali, muitas crianças, em cada localidade tem mais ou menos 50 crianças não batizadas, você imagina aquele burburim, mas é algo muito lindo de ver, a igreja viva crescendo. Numa das manhãs nós fomos para Bolívia, estávamos meio assim porque tínhamos aquelas notícias, quer dizer, não tínhamos notícia nenhuma, né? Não dava tempo de ver jornal, jornal nacional nem nada, mas estávamos atentos àquelas questões de conflitos da Bolívia. Mas Deus trouxe paz e nós podemos passar ali a fronteira, só tivemos que tomar uma vacina ali para febre amarela, febre vermelha, não, febre amarela. E passamos o rio, entramos na Bolívia, ali os irmãos tinham preparado um lugar e ali tem 14 discípulos, 14 discípulos. E esses amados então em Guajará-Mirim estão indo semanalmente, 1, 2, 3 vezes. Algumas deles são vendedores, então passam seguidamente ali para fazer vendas. E Deus tem usado ali para ressuscitar um lugar que estava praticamente morto em função da diferença do dólar. Agora eles estão fazendo muitos negócios vendendo para a Bolívia. Mas não só vendendo, fazendo discípulos. Em toda parte, em todo lugar. Deixa o Rogério continuar aqui.
Bem, ali, no meio desses irmãos, nós queríamos saber o que poderíamos fazer com eles, e esses 14 irmãos tinham passado por uma experiência do batismo no nome de Jesus, mas faltava o batismo no Espírito Santo, e durante aquela manhã reunimos-nos e todos eles foram batizados no Espírito Santo. Veio um irmão de Riberalta, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros desta Guajará-Mirim. Ele veio de Riberalta para estar nesse grupo, esteve conosco, nós almoçamos juntos e depois ele voltou para sua casa, esteve só 2 horas conosco, mas foi um tempo muito gostoso porque ele estava precisando ser fortalecido na sua fé. E ele está lá junto com um discípulo que vai àquela região para fazer vendas. Ele está crescendo junto e está sendo cuidado por um mocinho chamado Jocelino. Jocelino é um moço que tem discípulos tanto no Brasil como na Bolívia. Ele cuida de 5 rapazes no Brasil e cuida de uns 6 ou 7 na Bolívia. Ele é eficiente. Eu disse para o Ion, eu queria ter esse rapaz na minha equipe, porque é de um valor assim impressionante o trabalho que faz. Ele está sempre envolvido com vidas e trazendo vidas e ministrando a palavra. E ele é muito magrinho, é um rapaz assim sem muita expressão, porque parece que ele vai quebrar por qualquer momento, assim, né? mas ele é eficiente em Deus, aquele moço, ele é muito precioso e ele está fazendo discípulos. E tem uma senhora também, ela chama-se Tirza, ela é boliviana, mora no Brasil, e ela, 3 vezes por semana, ela atravessa, ela pega uma lancha que atravessa esse rio e vai para a cidade, e lá ela está cuidando de 5 mulheres e está discipulando elas, e com muita atenção, já não é uma senhora nova, e então tem todas as suas deficiências de barco e de lancha e de água e tanta coisa, mas servindo ao Senhor com muita alegria naquele lugar. Esse lugar é onde concentra o maior número de nações índias. Tem várias reservas e várias nações índias por ali. São etnias diferentes e essas tribos, elas foram atingidas pelo Evangelho há muitos anos atrás por missionários que foram à região, e eles foram com uma finalidade de fazer conhecidas escrituras na língua desses índios. Então, eles fizeram um trabalho muito eficiente naquela região, e agora esses homens e mulheres estão velhos, voltando para suas casas no exterior, e então está deixando uma grande lacuna ali, naquela região dos índios. E então, nós estamos pensando, estamos orando, nós, Ion e eu, queríamos pedir à igreja que estivéssemos orando por esse assunto. Eu penso que esse assunto ainda não está na nossa oração 24 horas, algum dos motivos sobre essas nações índias. Nós queremos ir adiante porque tem alguns discípulos que trabalham entre os índios. E eles, então, nos dão alguma possibilidade da gente penetrar por ali. Eu estou falando a gente porque fomos convidados para o ano que vem irmos numa tribo. Você pode imaginar essas figuras aqui numa tribo de índio, mas nós estamos orando, estamos cheios de temor e de alegria. Vamos levar o Ismael, provavelmente um homem experiente entre os índios. Oh. Magno é o presbítero em Guajará-Mirim, e ele foi criado junto de tribos de índios, porque o pai dele era professor e ele ia a essas tribos para ensinar, e o menino cresceu junto com os índios, ele sabe se comunicar com os índios, e ele cresceu com um índiozinho na tribo, e esse índio hoje ele é o cacique de uma tribo lá. Ele chama-se... Ai. Como é que chama? Ai. E o Ai, ele já ouviu falar do Senhor Jesus, e então está havendo uma possibilidade de nós estarmos com ele lá. Tem alguns índios nessa tribo que são convertidos, para a gente chegar a esse lugar, a gente viaja mais ou menos umas 6 a 8 horas de uma lancha chamada voadeira, e daí a gente fica bem dentro da selva, e daí tem um caminho que esse cacique fez para chegar na tribo, que é um caminho de 1 hora, mais ou menos. Nós devemos levar umas 2 ou 3, né? Provavelmente. Que além do cipó, tem várias coisas para a gente treinar. Mas o Senhor quer atingir eles também com o seu evangelho, e nós estamos orando por isso. Eles são mais domesticados, eles não são muito selvagens, mas também não são muito domesticados, né? Nós ficamos sabendo de uma história lá que um desses discípulos que vai às tribos, ele chama-se Neres. É um homem forte, é um tipo índio, assim, um pouco mais do que índio. E ele vai seguidamente às tribos porque ele leva remédio, ele faz exames nos índios, e então ele tem um acesso mais fácil. Mas um dia ele estava na tribo e ele tem um braço que é mais ou menos como a minha perna. Ele é forte, o Neres. E um índio velho chegou perto dele, passou a mão no braço assim dele e disse assim: gordinho, hein? Bom para comer assado. A Alzira me disse que vai me dar um tratamento de emagrecer aqui para... Mas, amados, estamos cheios de alegria, os irmãos estão comprometidos com o Evangelho e o Espírito Santo está levantando homens para penetrar por aquela selva, para fazer conhecido a palavra de Deus também. Dali fomos para Porto Velho, lugar onde nosso Vilário e a família estavam por 9 anos e meio. Ali a igreja também cresce. Esse ano ela cresceu um pouquinho mais do que as outras congregações, mas mais ou menos assim. Eles estão também indo um pouquinho adiante. Eles têm um pequeno grupo de discípulos em Vilhena. Vilhena fica a 700 quilômetros de Porto Velho, ao sul do estado. E esses irmãos fizeram essa viagem para passar o fim de semana com a gente lá. Então, também foi muita gratidão nossa e ao Senhor para essa disposição desses irmãos de estarmos juntos. Com isso, totaliza naquela região mais ou menos uns 415 discípulos, uns 98 discipuladores nessas três congregações. Estamos colocando um alvo de o ano que vem estar passando uns 3, 4 dias com todos esses discipuladores em um desses pontos para fortalecê-los para irem mais adiante.
Em Porto Velho também nós tivemos um contato com uma outra congregação. Durante todo esse período nós ficamos junto com esses presbíteros, manhã, tarde, noite, madrugada, ministrando, orando, aconselhando. Foi um período muito intenso. E junto conosco, nosso Timóteozinho, o Jander, né? Estava sempre ali junto conosco. E Deus foi trazendo, como sempre, né? Aquela camaradagem, aquele espírito precioso de Deus, de comunhão, derramar da graça dele, contínua busca do Senhor, ministração da palavra. Então foi um período muito intenso. E em Porto Velho nós tivemos contato também na sexta de noite, no domingo de noite, com uma congregação batista, se chama Igreja Batista do Porto. O pessoal ali foi renovado no Espírito Santo e começaram um grupo de umas 20, 25 pessoas e houve uma multiplicação muito grande nesses últimos 2 anos aproximadamente. E esses líderes, então, têm estado em contato junto com o Rosalve, têm buscado, perguntado, inquirido algumas coisas, têm estudado algumas coisas no Ministério de Célula, têm começado a buscar alguma direção e algum norte. E tivemos um contato muito intenso, porque durante todos esses dias também nós estivemos orando, não só pelas congregações locais, mas pela igreja na cidade. Nosso relacionamento com o Senhor, uns com os outros, com a congregação e também pela igreja na cidade. E pudemos então repartir com esses queridos toda a visão do propósito, abrindo o coração com eles. E no domingo tivemos com toda a congregação, foi uma experiência bem sui generis. A gente vê como precisa, como necessita, como por misericórdia de Deus temos acolhido e recebido tão grande misericórdia, Senhor, em conhecer o propósito, viver o propósito de Deus. E quanta carência, né, Azaf? Quanta carência há nesse Brasil todo. Quanta gente sincera, com sede de Deus, mas sem saber para onde ir, sem o que fazer. E temos recebido aqui como congregação tanto de Deus. Levamos alguns discípulos juntos, ali além dos colegas, o Rosalvo Leô, André e Mônica, César e Celiana, que são discípulos que vieram do mundo, não conheceram nada de denominação. E os olhos da Mônica, ela é uma senhora muito expressiva, a senhora moça, e os olhos dela bastante grandes, né, foram crescendo, e só chegamos perto, continua sorrindo, não faz cara feia. A primeira experiência dela, e ela não sabia nada daquilo, mas foi importante eles verem, e valorizarem tudo aquilo que Deus, através do Vilário da Sandra, tem pago um alto preço para trazerem o reino, propósito, que por misericórdia somente do Senhor temos recebido. Então, com isso nós queremos trazer um abraço muito especial de todas as igrejas na região. São mais de 11 localidades diferentes, tanto no Brasil como na Bolívia, que eles estão atingindo. Quase já passando de 400 discípulos, se espalhando por toda aquela região. E nós somos parte deles. Amém? Somos parte deles. Você é importante. Você esteve conosco lá. E agora estamos trazendo da parte deles para vocês. Porque somos parte um dos outros. Amém?
Nós tínhamos viagem marcada para ficarmos com alguns pastores em São Paulo. Eles tinham um encontro com uns 25, 26 pastores que eles estão reunindo-se anualmente. E essa expressão desse ministério extralocal, eles reuniram alguns irmãos no Brasil e havia então esse encontro num lugar de retiros ali próximo de São Paulo, uns 50 quilômetros de distância da capital. E estávamos programados de domingo ao meio-dia, segunda-feira ao meio-dia, estar com esses irmãos, mas no norte tudo é um pouquinho diferente. Fomos 2:30 da manhã para tomar o avião para Brasília, e de Brasília a São Paulo, mas o avião estragou a turbina, e graças a Deus que estragou ainda no chão, porque tinha muita árvore lá embaixo, né? E nós ficamos retidos durante um dia inteiro, não tem outro voo a não ser no outro dia, às 2:30 da manhã. Então tivemos que passar, Ion e eu, na cidade lá. Aproveitamos, claro, para descansar um pouco de 10 dias bastante intenso naquela região. E depois estivemos então com esse grupo de pastores e também levamos o abraço da congregação para eles. Estavam lá Jorge Mitian, Christian Romo, irmãos que vocês conhecem, que têm ministrado sobre nossas vidas aqui, Jamê, alguns irmãos que, Abílio, outros que há um tempo atrás já tiveram conosco também. Então foi, ainda conseguimos chegar a tempo de almoçarmos juntos e passar a tarde com eles. Ficamos sabendo de algumas coisas que eles começaram a estudar juntos, como a unidade da igreja, esse ministério translocal, discipulado e tudo sobre o Evangelho do Reino. Então, começamos a estudar juntos e aproveitamos aquela tarde e um pedaço da noite com eles. E depois, graças a Deus, chegamos em casa depois de 12 dias de trabalho.
Um abraço da Cris e do André, de Porto Velho. Aleluia. E também queríamos ter abraçado o Gildo Júnior e a Alexandra, mas houve um imprevisto com o pai dele, ele teve que ir muito às pressas para Rio Branco. Mas certamente eles também mandam abraços. Aleluia. Azaf.
Amém, amados. Glória a Deus. Hoje é dia, noite de testemunhos, né? E eu quero trazer. Existe um relato no boletim sobre o nosso projeto no Oriente Médio. Mas eu queria trazer em poucas palavras e poucos minutos, porque temos a ceia ainda, uma palavra de gratidão à igreja, aos irmãos que oraram. e dizer que o tempo que passamos, os 10 dias que passamos no Chipre, reunidos com os nossos irmãos árabes, de 17 nações árabes, foi um tempo de muita bênção, de muita alegria, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós, todos os irmãos que foram para lá para ministrar, tínhamos uma palavra só no nosso coração, quando começamos aquele encontro e aqueles irmãos começaram a cantar, louvar e adorar em árabe, que Deus tinha preparado as nossas vidas para aquele momento. E estávamos lá, pessoas experientes, homens envolvidos com adoração pelo mundo afora, como Dom Moen, Juan Salinas, que trabalha com Marcos Witt, Michael Coleman, que era o diretor da Canção, nosso querido Gerson Ortega aqui do Brasil, e eu, e alguns outros líderes que vieram de diversos lugares, reunidos com aquele grupo de irmãos, 75 líderes de 17 países árabes. Nós convidamos, quando viajei em março, convidando pelo mundo árabe afora, a viagem que eu fiz para reunir para esse grupo, a gente chamava pessoas envolvidas com louvor e adoração na igreja. E quando começamos o encontro, vimos que tínhamos basicamente os pastores, porque as pessoas que são envolvidas com louvor e adoração são os pastores. Eles que tocam, cantam, pregam, e assim por diante. Tínhamos irmãos lá do Golfo Pérsico, onde são pequenas igrejas ali que se reúnem, underground, debaixo de perseguição, mas estão ali fielmente servindo ao Senhor. E narrando assim, o que mais chamou a atenção do meu coração foi a sede e a fome que aquela região do mundo está tendo de Deus. Algumas coisas têm acontecido na vida desses irmãos, e um dos pastores lá de Abu Dhabi, quem já ouviu falar em Abu Dhabi? Eu nunca tinha ouvido, talvez. É uma cidade de um dos países, capital dos Emirados Árabes, que é um lugar em que nunca teve cristãos. Mas Deus começou a chamar pessoas do próprio Oriente Médio para irem trabalhar naquele lugar. E começaram a se reunir. E reunidos, iam se reunindo nos lares. Ninguém nunca ministrou isso para eles, né? Mas era a maneira que o Espírito Santo foi. E a igreja foi crescendo. E foi crescendo de tal forma que um dia, o príncipe local dos Emirados Árabes chamou esses irmãos e disse: olha, eu sei que vocês são cristãos, e eu sei que vocês se reúnem por aí, mas de hoje em diante vocês não precisam ter medo mais, eu vou dar uma terra para vocês, vocês construam um lugar lá, e vocês podem cultuar a Deus livremente. Os irmãos no início ficaram com medo, mas o príncipe estava falando sério, e deu total liberdade para os irmãos para se reunirem e para ministrarem ao Senhor, para louvarem ao Senhor. Estão lá estabelecidos, e a igreja pôde se estabelecer como igreja do Senhor naquele lugar, e tem liberdade até para compartilhar num lugar em que nunca esperávamos que uma abertura assim acontecesse, mas aconteceu. E em alguns outros lugares onde vemos que houve tanta coisa, mas como o Iraque, a palavra do Senhor, no meio dessa guerra, a palavra do Senhor está se disseminando, abrindo, e nós estamos no próximo ano programando uma visita, se Deus quiser, ao Iraque. Já estamos com material sendo preparado para semear, tem muitos órfãos. O Iraque é um lugar onde hoje está cheio de órfãos, de crianças precisando de ajuda, precisando de amor, precisando de que a igreja faça alguma coisa por elas. E uma parte do clamor dos irmãos lá é que se faça algum projeto para as crianças. E um irmão da ONU me propôs que fizesse um grupo de futebol, de jovens que joguem futebol, para a gente andar pelas cidades do Iraque. Celebração e louvor à noite e futebol durante o dia. E já tenho alguns parceiros, tem um material sendo preparado pela editora Luz e Vida, o Smilinguido em árabe. Eu já estou com os livretos na minha casa, os primeiros livrinhos que saíram para correção, que nós vamos começar a semear a palavra simples para as crianças, e orem por isso, porque é um grande projeto envolvendo gravação, louvor e adoração. Vou ter uma reunião com os atletas de Cristo, para alguns jogadores de futebol estarem indo conosco, fazer um projeto de proclamação, de evangelismo, de louvor e adoração naquela região. Mas no nosso encontro, abreviando, né? Houve muita comunhão, muito louvor, muita adoração, e houve um grande derramar do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Teve uma noite que o derramamento do Espírito era tão grande, que nós esquecemos o horário lá, tudo era muito rígido de horário, porque eles têm que ter um tempinho, né? Mas foi indo e fomos esquecendo o horário, esquecendo, e o Senhor foi se derramando, começamos a orar uns pelos outros e cantar, e perto da meia-noite, quando começamos a encerrar, um irmão veio para mim com a sua esposa chorando e disse: eu esperei minha vida inteira por esse momento. Eu pensei que jamais ia acontecer algo assim na minha vida, e foi cheio do Espírito Santo, e saiu transbordante o irmão da Jordânia. E todas as noites, no final das reuniões, eu recebia alguém no meu quarto para ministrar até 2, 3 horas, era libertação, era pastoreio, o que fazer, incentivo, ministério, e já formei um pequeno grupo. No próximo ano, vou estar atendendo um pequeno grupo, uma parte desse grupo vai estar comigo aqui no Brasil em janeiro, vão passar 15 dias conosco, e por certo, umas 3, 4 viagens eu vou fazer para reunir esse grupo e começar a cuidar de algumas vidas. Já tem um casal de discípulos, o Amer, que o Erasmo conhece, o Amer e a sua esposa, estão verdadeiramente caminhando conosco, e é um dos líderes, um homem-chave que Deus levantou no Oriente Médio. Ele não é nada mais, nada menos do que o contador de todas as entidades cristãs do Oriente Médio. Então ele confia demais em nós, nos ama muito, e quer estar aqui conhecendo a igreja, e por certo, essa obra que teve como base louvor e adoração, está se estendendo para várias áreas da vida da igreja. Estamos com o projeto de traduzir algum do nosso material para o árabe, para dar continuidade a este trabalho. Peço as orações dos irmãos, porque é um trabalho difícil, um trabalho que eu faço todo na língua inglesa, tenho que aprimorar constantemente o inglês. Ministrei lá várias vezes, Deus deu graça, tenho a ajuda da Reni, querida Reni, que tem traduzido, e da Adriana, nossa secretária da igreja, que tem traduzido todo o material e amplamente trabalhado na tradução do que Deus tem nos dado aqui, para ser ministrado no meio desses irmãos. E eu quero terminar só cantando uma estrofe de um cântico em árabe, que eu traduzi e vou ler em árabe aqui, irmãos, ó. Direitinho, Nilson. Vai lá. Imla hayati min majdika. Imla hayati min majdika. Imla hayati. Imla hayati kula yomin bi mazidin min majdik. Imla hayati min majdika. Hayati min majdika. Imla hayati. Imla hayati. Kula yomin bi mazidin min majdika. Enche minha vida com tua glória. Foi a base do que eu ministrei, que a glória de Deus é a chave da nossa vida. E traduzi esse cântico, foi uma grande bênção, e alguns outros, que depois eu gravo um disquinho em árabe e deixo aí para os irmãos. Amém. Deus abençoe.
Vamos orar, amados, orar por este ministério, orar pelo norte deste país. Aleluia! O que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Queremos, Senhor, nesta hora e nesta noite, onde desde o começo temos exaltado o Teu nome, queremos orar por aqueles que são Teus, em todo o Oriente Médio, em todos esses lugares, Senhor, onde o Evangelho está penetrando por causa da Tua misericórdia. Oramos pelo norte deste país, por cada tribo de índios. Oramos, Senhor, pela igreja em Porto Velho, no Acre, em Rio Branco. Senhor, nós clamamos a Ti. Que esses testemunhos trazidos aqui, Senhor, sejam agora para a Tua glória e para o Teu louvor. E continuamos orando por todos e pedindo, Senhor, que venha a Tua misericórdia e cuidado sobre todos. Em nome de Jesus. Continua enviando os irmãos no poder do Teu Espírito. Ó Senhor, guardados pelo cabeça da igreja, para fazer essa obra que Tu nos mandaste fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te abençoe agora. Amém. Jesus. Quero pedir aos irmãos que vão nos ajudar a servir os demais, que venham aqui, por favor. Venham agora. Aleluia. Abram as Bíblias de vocês, queridos, em Hebreus ainda, no capítulo 10, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Hoje podemos nos aproximar com toda a confiança por essa obra que foi realizada na cruz do Calvário. O Senhor está presente para ministrar sobre nós. Então, amados irmãos, sem nenhuma pressa ou preocupação, vamos nos aproximar dEle. Vamos receber dEle. Já recebemos vida nele. Já recebemos paz nele. Alguém aqui não tem paz? Cristo é a nossa paz. Tu precisa recebê-lo hoje. Ah, mas eu já estou em Cristo. Muito bem, queridos, que bom que já estão em Cristo. Mas recebe Ele e a sua paz. Aleluia. Ele está ministrando tudo isso nesta noite sobre nós. Porque o Seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos paz. Seu sangue foi derramado para que tivéssemos vida. Aleluia. Bendito é o Senhor. Vamos exaltá-lo, amados irmãos. Aleluia. Nos aproximando com sincero coração. Aleluia. Se tu não pode te aproximar porque algo está pendente, então resolve logo. Resolve logo. A palavra diz que é para examinar-se e comer. Não é para examinar-se e daí então não comer. Examina-te. Se tens que confessar, confessa. Se tens que perdoar, perdoa. Mas não tira os teus olhos do sangue que foi derramado por ti na cruz do Calvário. Aleluia. É com sincero coração que nós nos aproximamos do Senhor nesta hora. Queremos te dar graças, Senhor, pelo que tu tens feito. E neste momento, Senhor, em que ministramos entre nós do teu corpo e do teu sangue. Oh, Senhor. Senhor, esse sangue e esse corpo foram oferecidos pelo Espírito Eterno. Aleluia. E isto entrou no santuário nos céus. E nós nesta hora declaramos a tua vitória, Senhor. E nós vamos nos alimentar de ti, experimentando o poder da tua vitória sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, bendito é o Senhor. Vamos ficar meditando nesta palavra agora, queridos. Aleluia, esse é um tempo precioso para o Senhor continuar ministrando sobre nós. Aleluia.
Queria chamar o Xande e o Robson. Aleluia. Aleluia. O Moacir falou que se alguém tem que acertar, aleluia, que alegria.
É muito bom estar aqui, é muito bom ver cada rosto e saber que hoje eu tenho uma família e posso viver em família. E preciso de algumas coisas na minha vida que tem que ser acertada e eu estou aqui hoje para isso, que... Eu andei por um caminho que achava que pela minha vontade eu ia conseguir resolver todos os meus problemas, né? Eu era uma pessoa religiosa que não tinha o caráter de Deus formado na minha vida, que cometia adultério contra a minha esposa, destruí o meu casamento, destruí várias coisas, perdi tudo que eu tinha. Mas era tudo errado, era da forma errada. E o projeto que eu tenho para minha vida hoje é buscar a Deus. Eu tentei de várias as formas, eu disse assim, eu já era muito religioso, eu pensei assim, vou voltar para a sede porque já pedi perdão para minha esposa, confessei meu pecado e ela vai voltar. Isso eu tinha na minha cabeça, né? Mas só que era da forma errada, eu tentei, vim para a sede, voltei, fiquei 3 meses e disse, bom, nada aconteceu, não era vontade do Senhor. É dizer assim, bom, agora eu vou tentar eu a minha vida. Eu virei as costas para muita gente. E disse assim, vou ter a minha vida, vou... Essa história de casamento único, isso é coisa que para mim não serve. Mas está escrito na palavra. Deus substitui um só casamento, não existe outra hipótese. E eu fui tentar, perdi muito tempo da minha vida, perdi meu emprego, perdi tudo o que eu tinha, mas me restou uma coisa. A vida. E eu prometi para mim mesmo. E disse, com essa vida eu vou buscar Deus até o fim. Não importa o preço. Estou separado, estou... Mas o que Deus falou no meu casamento, um dia vai se cumprir. A minha preocupação hoje não é essa. A minha preocupação é viver com Deus e pedir perdão para as pessoas que me cercaram. Falavam, Xande, tu está errado. E eu achava que eu estava da minha forma, eu estava fazendo algo certo. Mas não é melhor lugar do que estar no meio de vocês. Eu queria honrar algumas pessoas, meu pai e minha mãe, que oraram por mim. Queria Paulinho, um grande companheiro. Samir, que esteve ao meu lado falando e me ajudando. O Edson, Márcio e Mari. Várias pessoas, Nivaldo, foram infinitas pessoas. O Euclides, foram infinitas pessoas que me buscaram e eu virei as costas. Mas eu quero, diante de vocês todos, pedir perdão. E quero me inserir novamente nesse corpo que é muito precioso. É difícil? Claro que é difícil. Se eu dissesse que seria fácil, eu estaria mentindo aqui. Mas entre o que eu quero e entre o que eu acho, eu prefiro a vontade de Deus na minha vida hoje. Quero honrar ao John, que muito orou por mim, Nilcinho, tio Jobson. Robson foi um grande companheiro, tem sido até hoje. Um homem que eu vejo a vida de Deus e falo isso na frente dele, eu sei que isso é para a glória do Senhor. E foi um homem que não desistiu, eu tentei por várias vezes desmanchar vínculo e todas as oportunidades, nada deu certo. E eu vejo na vida dele a vida de Deus e isso que é uma família, o corpo edificando o corpo. E muitas vezes a gente tenta fazer as coisas pelo nosso jeito, nossa fórmula, mas isso dá tudo errado. E essa igreja, isso, esse corpo, é isso que nos dá vida, é isso que nos sustenta. Eu passei por uma situação de separação em frente de um juiz e a minha esposa do outro lado. E ela pedindo a separação, e eu conseguia olhar para aquela situação, mas não olhar com os meus olhos. Eu conseguia fechar os olhos e olhar com os olhos de fé do meu coração, sabendo que o que Deus tem preparado para mim é algo muito melhor do que aquela situação. Então, eu olhava para aquilo tudo e sabia que tinha um grupo caseiro dando todo o respaldo, toda oração, todo mundo cercando. E isso que me deu sustento, porque aquela hora era uma hora muito terrível, hora de desespero, se eu não tivesse com o Senhor ali. Então, muitas situações eu tenho visto a mão de Deus na minha vida e não troco essa mão de Deus por nada hoje. Então, quero agradecer a cada um que orou e que tem orado e quero que vocês me perdoem por eu virar as costas para muita gente aqui. Amém.
A igreja perdoa de todo o coração a vida do Xande. Amém, Senhor. Nós liberamos perdão, Senhor. Tua palavra fala que se de alguém retiverdes, os pecados serão retidos. Mas, Senhor, nós queremos liberar do Teu perdão. Queremos liberar da Tua graça, Senhor. Queremos liberar do renovo do Teu Espírito, de toda a restauração sobre a vida do Alexandre, Pai. E não esquecemos da amada Fábio, Senhor. Em nome de Jesus, salva. Nós aqui profetizamos juntos, Senhor. Restaura esse homem na Tua presença, com toda a provisão do Teu Espírito. Restaura a sua família, a sua casa, Senhor. Nós profetizamos juntos em nome de Jesus nessa noite. Opera o Teu milagre, sustenta a vida do Xande toda manhã, debaixo da Tua graça, permanecendo agora, debaixo de obediência, debaixo de restauração, da Tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Abraçamos, incluímos, acolhemos na família da fé a vida do Alexandre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.
Aleluia. Lembrar os irmãos que recebam do pão e fiquem onde estão, até que todos sejam servidos e aí possamos, cada um de nós, comer do pão, nos alimentar de Cristo. Depois nós vamos receber do cálice e por fim podemos então repartir entre nós. Também quero lembrar a todos os que estão neste lugar que este é um momento que o Senhor tem preparado para aqueles que são dele, para aqueles que estão em Cristo, batizados em Cristo. Se algum de nós aqui não passou ainda pelo batismo nas águas, então não coma do pão e não beba do cálice. E se temos alguém, o irmão que está do lado, comece a ministrar com essa pessoa, para que ela também possa ter a sua experiência com Cristo nesta noite. Amém. Podemos servir, amados.
Queria chamar o Roberto e a Solange para impormos as mãos sobre eles. E ungimos. Você pode vir aqui para frente. Roberto e a Solange de Canoas.
mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. E menos de mim.
Que tem sede e fome de Deus,
quanto mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor.
A igreja dizer muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor.
Amém. Aleluia, mais de ti, Senhor. Algum irmão ou irmã não foi servido nesta hora? Levante a sua mão, por favor. Aleluia, então, comemos dele agora, nos alimentamos de Cristo. Aleluia, bendito o Senhor.
Mais de ti, Senhor. Mais agudo, mano. Quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti. Diminua eu pra que tua glória se estenda por toda a terra. Convém que tu cresça e que diminua. Estenda por toda a terra. Mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor.
Aquele que tem sede muito mais de ti, Senhor, e menos de mim, Pai. Sei mais de ti, Senhor, quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. E menos de mim.
Aleluia. Enquanto os irmãos estão sendo servidos, alguns pedidos de oração, mas primeiro um motivo de gratidão. Hoje de manhã nós oramos por uma irmã chamada Johnny, que habita em Pinhal. Ela estava sendo submetida a uma cirurgia, estava praticamente desenganada, não havia muita esperança. Hoje de manhã oramos por ela. E agora a Maristela está nos comunicando que Deus fez um milagre. Aleluia. Deus operou na vida dela. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Obrigado, Jesus. Antes de nós orarmos pela Sofia, uma menina que tem apenas 9 dias, é sobrinha do Verney e da Simone. Ela está com anemia e uma infecção urinária. Os pais ainda não conhecem, mas Deus quer operar na vida deles como é a situação de milagre. E pela vida da Canã, tem 7 meses, está com problema pulmonar e Deus quer operar na vida dela. Aleluia. Também queremos abençoar a família, seu Samuel, da Dona Dora, Ziza, Rude, Everton, a avó, a mãe do seu Samuel, a Dona Eloni Silva, faleceu ontem. E nós queremos cercar a vida da família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, os irmãos que estão perto, podem abraçar, cercar ali. E vamos apresentar esses pedidos à oração. Senhor, nós queremos abençoar a vida da família do seu Samuel e da Dora, Ziza, Rude, Everton, demais parentes. Obrigado porque tu tomaste essa valente para ti, Senhor. Ela foi promovida para a glória, Senhor. Uma vida longa, uma vida diante de ti. E agora nós abençoamos toda a família com graça e consolação do teu Espírito. Todo cuidado, Senhor. Toda certeza e convicção que ela está contigo, que é infinitamente melhor. Abençoamos essa família em nome de Jesus. Também colocamos a vida da Sofia. Colocamos a vida da Cana em nome de Jesus. Levantamos nossas mãos e pedimos por cura, por milagre, por suprimento espiritual, em nome de Jesus. Assim como fizeste com essa senhora hoje de manhã, trazendo ela de volta, Senhor, retirando ela do leito da morte, também com essas duas crianças, agora traga teu poder curador, traga, Senhor, prodígios e sinais para que os pais vejam e se convertam, Senhor. Use, Pai amado, a vida da Simone e do Verney para testemunho, Pai. Os demais familiares aqui, em nome de Jesus. Oramos, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. E liberando a tua graça, em teu nome santo. Amém.
Foi trazido um pedido de oração de um irmão que é missionário no meio de uma tribo no Amazonas. O nome dele é Kurt. E ele foi baleado essa semana. E está com um sério risco de vida. Até chegar a Campinas, no hospital, foi muito longo. Lá não tem recurso algum. Papai, colocamos a vida do Kurt diante de ti. Senhor, ele está te servindo num lugar tão difícil, tão inóspito, Senhor. E diante dessa situação que ele foi baleado, nós pedimos a tua graça sobre sua saúde agora, em nome de Jesus. Queremos repreender todo o espírito de morte, toda a obra do diabo contra o chamado que ele tem na sua vida, papai, para te obedecer. E profetizamos agora restauração sobre o seu físico, profetizamos vida sobre o seu corpo, em nome de Jesus, papai. E queremos te dar toda a glória, todo o louvor, porque tu ouves a nossa oração, em nome de Jesus.
Aleluia, os irmãos. Todos foram servidos do cálice. Tem alguém que não recebeu? Que alegria. Estamos cheios de Cristo. Bendito é o Senhor. Agora, meus amados irmãos, vem outro momento precioso aqui. Nós vamos ministrar uns aos outros de Cristo Jesus. Então podemos agora sair do nosso lugar e repartir uns com os outros o amor de Cristo, porque quero dizer para vocês, todos têm para repartir de Cristo. Não abra mão desse direito, amado irmão. Aleluia.